Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 134. Basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? João. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Comentários sobre a mensagem Basta Pouco. Nós sabemos que a importância da boa vontade nas realizações humanas é bastante difundida. Então é muito comum ouvir alguém dizer de alguém que tem vontade de fazer algo útil. Por exemplo, que se sente chamado para desempenhar alguma tarefa. Isso porque a vontade, ela é um precioso atributo do espírito imortal. No princípio do processo evolutivo, aprendemos que o ser é grandemente guiado pelos instintos. Então, de modo gradual, a sua razão se desenvolve e ele passa a agir com liberdade. E dentre as várias opções, ele acaba elegendo aquela que lhe parece melhor. É então que a vontade se manifesta e como um impulsionador poderoso do progresso, porque ela se relaciona com o sentimento, com o querer, com os anseios do próprio coração. Acontece que a boa vontade, ela não é um processo mágico que torna tudo imediatamente possível. Não basta querer para realizar. Quem realmente tem boa vontade, estuda e trabalha para conseguir as condições necessárias para desempenhar muito bem a sua tarefa, seja ela qual for. Então, a boa vontade é um fator imprescindível para o sucesso de qualquer empreendimento. Porque se não houver uma vontade firme, um querer profundo, as dificuldades crescem de importância. E muitas vezes, por falta de um ideal forte, o homem acaba esmorecendo. Se ele não se sentir valorizado, acaba desistindo. E se o resultado demorar, ele vai achar que o esforço não compensa. Mas quando o homem realmente deseja algo, ele encontra forças para seguir em frente. E aí, se a vontade é mesmo boa, firme, valiosa, então ela se torna muito possível. Não apenas pelo desejo ardente, mas pela disposição de fazer o que for possível e necessário. Então é muito importante ter essa realidade em mente quando a gente proclama a própria boa vontade. Porque se o desejo é se dignificar pela conduta correta, precisamos entender que as tentações do mundo nunca são fortes demais. Porque quem tem o propósito real de se manter puro dispende sempre um tempo para estudar a sua própria realidade íntima. E aí não teme admitir as suas próprias fraquezas. E tudo isso passa a ser uma fase necessária para superar as fraquezas. Então, não é porque cai algumas vezes que ele vai desistir do propósito de se elevar. Da mesma forma, quem de fato deseja realizar algo de bom não pode medir esforços, porque de maneira racional vai procurar se tornar competente na tarefa que foi eleita. Vai se aproximar de quem já desempenha aquela tarefa bem, que com certeza vai auxiliá-lo. Não vai querer brilhar logo de imediato, nem alcançar altos postos, mas vai aceitar de muito bom grado desempenhar papéis ainda modestos. E é nesses papéis que lentamente ele vai se habilitar e vai se aperfeiçoar. Mas ele não vai desistir enquanto não conseguir o seu intento. Então, a gente vê que a boa vontade, ela é muito preciosa, até como recurso de aprimoramento. Mas entendamos que ela não prescinde de esforço, de trabalho e de estudo. Pelo contrário, quem realmente tem boa vontade aprende a fazer direito. Afinal de contas, como é magnífica a virtude da boa vontade! Quantos conflitos poderão ser evitados se o nosso coração aprender a ouvir, a entender um pouco o outro. Como é importante a virtude da simpatia. É essa maneira alegre, respeitosa de receber as pessoas. Porque então vamos poder exercitar a gentileza. Vamos poder exercitar o sorriso. E essas virtudes, elas estão todas dentro de uma virtude maior, que é a mansidão. Porque a mansidão, ela não permite que a raiva encontre guarida na nossa alma. A mansidão, ela não se cansa por bagatelas e nem toma como ofensa o que na realidade não é. A mansidão, ela nos prepara para o perdão e vai evitar assim qualquer pensamento de vingança. A mansidão, ela nos ensina a ser afáveis, gentis com todos, para que então assim possamos colher bons frutos. Aqueles que são simpáticos, aqueles que são gentis, naturalmente são mais amáveis, então são mais fáceis de serem amados. Aqueles que procuram resolver as crises através de um diálogo equilibrado, da boa vontade, eles escapam facilmente de criarem para si inimigos e, logicamente, vão viver mais felizes. Então, vamos receber sempre com muita simpatia e boa vontade aqueles que se aproximam de nós. Lembremos das palavras de Jesus. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Palavras de Jesus, que foi a lição maior de brandura e de mansuetude. Porque o seu coração bondoso encontrou resistências sem fim na alma dos homens da terra que conviveram com ele. Ele foi injuriado, desrespeitado, agredido, mas conservou-se sempre pacífico e calmo. Então, que o seu exemplo possa inspirar a modificação de nossas vidas e que nós possamos direcionar as nossas existências para conquistar mais essa virtude. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos ajude nas transformações morais que necessitamos tanto fazer em nós mesmos, e que a sua vida exemplar sirva de bússola para nos guiar para o caminho do bem, para o caminho do amor.